Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando agora pela sua Novo Tempo, a Voz da Esperança. É o tema de número 5 da série Adoração. E para falar desse assunto, tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Novo Tempo o pastor Arilton Oliveira, pastor que é o diretor da Escola Bíblica do Novo Tempo. Tudo bem, pastor Arilton?
Tudo jóia, pastor Hamilton. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui juntos para partilhar esse momento de estudo da Palavra de Deus.
E depois de um longo tempo, um tenebroso inverno, Ailton Santana. Tudo bem, Ailton?
Graças a Deus, Hamilton. Graças a Deus, estamos aqui. Estava com saudades, viu?
Estava trabalhando.
Nós estivemos aí numa produção intensa, tanto para o Está Escrito, como também para a Voz da Profecia. Já temos 100 programas gravados, dentro em breve você estará ouvindo aí, creio que a partir de agosto, comecinho de agosto.
Segunda-feira,
o pastor Ivan Saraiva, novo orador da Voz da Profecia, estará apresentando o programa, os programas que nós gravamos aí juntos. Né?
Ok. Dá para fazer um trio aqui, né? É. Arilton, Ailton e Hamilton.
Não pode confundir, né?
Não pode confundir, mas eu não vou confundir, não sei o ouvinte. Né? Você é feliz, ó Israel. Não é assim, né? Você é feliz, ó Israel. É uma exclamação, não é uma pergunta. Nós chegamos a um momento da história de Israel onde a consagração e a disposição de servir a Deus produziu alegria. E ela deve produzir alegria sempre, não é, pastor Ailton?
Sempre, né? Porque quando você se relaciona com Deus, quando você entende o centro, o âmago da adoração, e nós estamos vendo a lição dessa semana de que é o fato de você reconhecer os atos de Deus na história. É isso que nos leva a louvá-lo. Então isso de fato traz muita satisfação, porque é a certeza de que Deus está dirigindo a história humana e quer dirigir a nossa vida individualmente.
Ailton.
Sim.
O povo de Israel teve que passar por todo aquele tempo no deserto. Deus pensou em cada detalhe durante toda aquela trajetória, mandou construir um tabernáculo, como já vimos em semanas anteriores. Deus prepara também uma liderança para cuidar do aspecto espiritual. E aí você tem, na primeira parte do estudo, um grupo separado, os levitas, né? Consagração, Sim. separação. Como foi certo. Isso?
Veja bem, na realidade a gente identifica esse grupo devido a uma postura que eles tiveram. A palavra de Deus nos diz que a tribo de Levi foi escolhida, e em especial Arão, irmão de Moisés, e a sua descendência, para serem ali sacerdotes, para serem os intercessores e representantes do povo junto a Deus, direto a Deus. O Hamilton frisou muito bem, porque Deus sente essa separação e ele pede para que seja feito o santuário, e ele precisa agora de alguém que cuide desse santuário. E ele escolhe exatamente Arão, irmão de Moisés, e seus filhos e sua descendência, devido à postura que eles tiveram naquela questão do bezerro de ouro que foi adorado. Devido a essa postura, quando eles não participaram assim de maneira, eu diria, tiveram um senso. Eles podem até, já que foi o próprio Arão que construiu, que ali edificou, né, fez por ordem do povo ali, ele acabou se submetendo, enfim. Mas ele se arrependeu e Deus viu nele uma postura que poderia, o quê? Ser usado para cuidar. E a gente observa que Deus consagra. E esse ato de consagração, eu estava lendo essa madrugada, Hamilton, e me chamou a atenção. Porque, veja, nesse ato de consagração, além do óleo que foi despejado sobre a cabeça de Arão, a cabeça de seus filhos, havia também um sacrifício, e me chamou a atenção o sangue que era passado ali sobre os chifres, né, do altar, as bordas do altar, mas de maneira especial na orelha, na mão, no polegar e no pé. Isso quer dizer o quê? Que as obras, quer dizer a mão, né, as obras, aquilo que ele ia fazer, também ele devia cuidar, porque ele era um povo escolhido, especial, né? Então cuidado com aquilo que você faz. Com os pés, o polegar do pé também, cuidado aonde você anda. A orelha ali no sentido da cabeça, cuidado com os seus pensamentos, com aquilo que você pensa. Então na realidade todo ser é consagrado especialmente para adorar a Deus. Você não adora a Deus só com a boca, você deve adorar a Deus com toda a inteireza do seu ser.
Outro detalhe interessante, Hamilton, que eu notei na lição, é que esses levitas, né, estavam com o seu ofício, seu trabalho centralizado no santuário. Uhum. E o santuário era o centro da adoração em Israel. Havia muita organização. Uhum. Fazendo uma pequena pesquisa, você percebe o seguinte: o povo de Israel passava 91 dias do ano voltados para o santuário, incluindo aqui os sábados semanais. Uhum. Você tinha 38 mil levitas que trabalhavam diretamente no santuário. A Bíblia registra em 1 Crônicas 25:7 que eles tinham 288 cantores. Olha, no santuário.
Que coral, né?
Em 1 Crônicas 23:5, você tinha 4 mil músicos e 4 mil porteiros. Você tinha 6 mil oficiais e juízes. E os sacerdotes divididos em 24 turnos. Então era uma organização...
Era uma equipe grande, né?
Grande.
Maior que a da sua da escola bíblica.
É verdade. E você percebe que toda essa organização e todo o sistema sacrificial, todas as leis voltadas para o tipo de animal e como oferecê-lo, apontavam tudo para uma obra messiânica. Então Deus pensou em cada detalhe e esses levitas, essa consagração foi fundamental para gerar na mente do israelita e deixar claro para ele como que o plano da salvação operaria.
Sim.
E aí nós vimos que por 1.400 anos, né?
Foi.
Esse sistema foi seguido.
Agora, foi um momento assim muito solene. Teve toda aquela cerimônia e Deus, então, no finalzinho se manifesta de uma forma assim impressionante. Desce fogo. Desce
Veja,
fogo do céu.
É como se fosse eu diria, a aprovação de Deus, né? Esse fogo do altar que desceu ali veio como resposta. Eu estou o quê? Aceitando. E o fogo, Hamilton, sempre foi um agente de purificação. E a gente reconhece isso ali também no altar, quando a gente vê Elias e os profetas de Baal, né? Então havia realmente essa questão de entender o fogo como sendo um agente que purificava, né?
Agora, passou um pouquinho de tempo e aí se tem o primeiro problema. Dois filhos de Arão, o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, vão apresentar para Deus, saem das regras, né? Uhum. A regra de Deus é uma e eles vão lá apresentar fogo estranho. Como é que foi isso, pastor Arilton?
Pegando esse link que o Ailton acabou de dizer agora, que Deus manifestou sua aprovação através do fogo, a lição enfoca que o fogo pode ser usado para duas coisas, né?
Sim.
Tanto para a aprovação quanto para a reprovação. Tanto como um instrumento de salvação, quanto de destruição. Esse fogo manifestado por Deus no altar foi aquilo que acendeu o altar e daí deveria ser tirado o fogo para ser mantidas acesas as lâmpadas dentro do santuário.
Sim.
Então as 7 lâmpadas não deveriam nunca serem apagadas. Elas deveriam arder constantemente no santuário.
E vinham de um fogo que veio de Deus.
De Deus.
A origem.
Exatamente. Quando Nadab e Abiú se apresentam com um fogo estranho, esse fogo ele é estranho porque ele era oriundo deles. Eles haviam provocado esse fogo.
Sim.
E eles não buscaram fogo no altar conforme era a orientação.
Não foram na fonte.
Exatamente. Não. Então isso nos ensina que em termos de religião, de adoração, nós não podemos ditar as coisas.
Sim.
Nós devemos seguir aquilo que Deus já prescreveu em sua palavra. Então hoje nós temos a tendência de querer fazer religião da nossa maneira, né?
E Deus disse esse dia, mas eu posso pegar esse ou qualquer um.
Exatamente. Deus deu essa orientação, mas eu acho melhor fazer do meu jeito. Então esse foi o problema de Nadab e Abiú. E ali quando eles apresentaram um fogo estranho, a santidade de Deus, ela não coaduna com o pecado. E aquele mesmo fogo que havia aceito a oferta é usado agora para destruir esses blasfemadores. Que ao invés de estarem vindo como representantes do povo de Deus interceder por eles, estavam envolvidos nas práticas de pecados, né, de roubo, e agora ainda trazem um fogo estranho diante do Senhor.
Hamilton, é interessante a gente ver que na adoração é Deus e não o adorador que determina a maneira de ser adorado, né? E nós inclusive já vimos na história de Caim. Ou seja, não podemos de maneira nenhuma chegar a Deus, é uma ofensa a Deus. É a mesma coisa de, eu diria assim, uma pessoa quer um presente e você chega e dá outro todo. Não, você não é digno desse presente, eu vou te dar outro presente. Então é algo que é ofensivo. Então nós vemos isso na questão aqui da adoração. Outra coisa, nós cristãos, e aqui eu quero incluir cristãos adventistas e cristãos, inclusive os nossos queridos irmãos católicos, precisamos tomar muito cuidado em pensar, é um equívoco a gente pensar, por exemplo, que o fato de eu ir à igreja num dia, num momento, pronto, eu adorei, agora eu volto e posso fazer da minha vida o que eu quero. Porque, inclusive, a gente vê aqui no livro de Levítico, capítulo 10, versos 9 e 10, a orientação que é dada agora. Olha, vocês não devem beber vinho nem bebida forte. Por quê? Para que isso não entorpeça a sua mente. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus quer ser adorado de maneira racional. Outra coisa, a gente corre o sério risco de achar, pronto, eu fui à missa, eu fui à igreja, piquei o cartão, já cantei, já ofertei e agora eu vou viver minha vida. Não, é primeiro carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, é muito claro, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Deus é onipresente e Ele é onisciente, então nós não podemos de maneira nenhuma ir lá e adorar e depois viver uma vida dupla. Nós continuamos sendo adoradores. E Deus continua o quê? Vendo o que nós estamos fazendo, mesmo quando não estamos na sua, eu diria assim, casa ou no seu dia, que é também um dia de adoração, é bem claro, né?
Agora, a gente não corre o risco de estar oferecendo para Deus fogo estranho? Por que Deus não se manifesta então e manda fogo e queima?
Essa é uma pergunta que fica às vezes na mente, né, das pessoas. No Velho Testamento nós percebemos a ação mais direta de Deus, né? Parece que ele era menos tolerante com o pecado no Velho Testamento do que com o Novo.
Mas sabe, pastor, desculpa eu estar interrompendo aqui, mas quero colaborar. Nós também não vemos hoje o mar se abrindo, água saindo da rocha. Então eles eram um povo de dura serviço mesmo.
É verdade.
Nós vemos outro tipo de manifestação e eles tinham ali Deus, o Shekinah, toda aquela simbologia, mas maná caindo do céu todo dia, menos no sábado, né? Uhum. Então eles tinham realmente assim uma, eu diria, evidências muito fortes da presença de Deus com eles, né?
Sim.
Então quando eles desobedeciam era porque estavam com o coração muito duro mesmo.
É esse elemento de punição imediata que é notado no Velho Testamento, né? Tem muito a ver com o esclarecimento que eles tinham das coisas. Sim. Eles não eram pessoas obscuras no conhecimento. Uhum. O fato, por exemplo, Nadab e Abiú trazerem fogo estranho perante o Senhor não era por falta de orientação. Uhum. Eles estavam muito esclarecidos com relação a esses temas. Então a questão toda era a insistência, a pertinência, né? Em insistir na desobediência.
A rebeldia, né? Desafiando
a Deus.
Fazer do meu jeito.
Exatamente.
Uhum. Vamos fazer um intervalo rápido? Já voltamos com a sequência do Lições da Bíblia, o especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Hoje é um dia de alegria. E se você gosta de música e de estudar a Bíblia, eu tenho um convite para você. Venha participar da reunião especial de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto de sua casa. Logo cedo, às 9 horas da manhã, tem estudo da Bíblia, onde é possível conhecer cada detalhe do livro mais vendido do planeta. Na sequência, às 10h30, é o momento de cartas, ouvir belas músicas e uma mensagem inspiradora. Então, está feito o convite. Hoje, às 9 e às 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado na Igreja Adventista mais perto da sua casa.
Se você gosta da programação da Novo Tempo, se prepare. No sábado ela fica ainda mais especial. Tem Palavra Viva, uma mensagem para inspirar seu dia. Primeira Classe, uma hora só com as melhores músicas. Estudo Interativo da Bíblia. Conheça cada detalhe deste livro. Tudo isso e muito mais na programação especial de sábado da Novo Tempo. Você não pode perder.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta. Lições da Bíblia, o especial da semana, recapitulando com você o tema de número 5 da série Adoração. Hoje com o pastor Arilton Oliveira e Ailton Santana. Moisés tinha um sonho. No sonho dele era entrar na terra de Canaã. Por um erro, por uma bobagem, por uma impaciência, ele acaba sendo advertido por Deus, dizendo que não vai entrar. E ele não fica se queixando. Se queixa um pouquinho no começo e tal, mas depois ele aceita a vontade de Deus. E Deus diz, você não vai entrar. E antes de morrer, ele profere uma bênção para todo Israel. E tem um texto que, às vezes, a gente não para pensar quando lê a palavra de Deus, onde ele fala da alegria, né? Israel era um povo feliz. Por quê, pastor Arilton?
Moisés, após haver pronunciado a bênção sobre cada tribo, ele vai declarar, né? Pois Israel habita seguro, a fonte de Jacó habitará a sós. Feliz és tu, ó Israel. Quem és como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Aos seus inimigos te serão sujeitos. Então Moisés aqui ele faz uma retratação, uma rememora, né? As ações de Deus na história do povo. Uhum. Então ele evoca aqui a forma maravilhosa como Deus havia atuado e declara, olha Israel, você é feliz, porque nenhuma outra nação teve a direção direta, a intervenção divina como vocês viram. Quer seja no libertamento do Egito, na manutenção no deserto, na coluna de fogo, na nuvem, nos milagres que eles testemunharam. E agora, quando o grande líder Moisés está para partir, para se separar do povo, ele declara, olha, vocês são felizes, porque vocês têm um Deus que dirige vocês em todas as situações.
Eu diria que Moisés está nos ensinando, Hamilton, a reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Nós não podemos, de maneira nenhuma, viver uma vida de lamentação. Nós desonramos a Deus quando murmuramos. E aquele povo murmurou, reclamou e tal. E Moisés, inclusive, a gente sabe, né? A palavra de Deus nos diz que dos que tinham 20 anos para cima, nenhum deles também entrou, conseguiu alcançar por causa da reclamação. Então, meu amigo, louvar a Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus é importante. E quando a gente olha a nossa vida, estamos com vida, né? Alguns têm dor e sofrimento, alguma coisa assim, mas em tudo dá graças. A palavra de Deus nos apresenta isso. E eu aprendi algo com o pastor Fernando Iglesias, com quem trabalhamos durante 8 anos. Ele tinha uma frase que ele usava com muita assim propriedade em alguns momentos. Quando acontecia alguma coisa, ele fala, olha, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, em tudo dá graças, vamos sempre agradecer a Deus. E essa deve ser um estilo de vida, como o pastor Costa Júnior também apresenta, né? Em tudo dá graças. Nós assim vamos reconhecer motivos de sobra para agradecer a Deus e para adorá-lo, né?
O louvor, a gratidão estão intimamente ligados, não é?
Exato. É reconhecer o que Deus faz na nossa vida. E mesmo que uma pessoa seja um paciente terminal de uma doença, ele tem o quê? A esperança de uma vida eterna, de uma ressurreição. E é nisso que o nosso coração deve descansar, né?
Pastor Arilton, temos uma outra história que vimos durante a semana, foi de Ana. Ana, esposa de Elcana, que tinha uma concorrente em casa, né?
É verdade.
Tinha Penina.
Penina.
Era um marido e duas esposas. Ela era amada, mas não tinha filhos. É meio tradicional isso na Bíblia, né? Uhum. O caso de Raquel, né?
Sara
e etc. Né? Agora, Ana vai para o templo em uma das festas e lá abre seu coração a Deus. Como é que foi?
É interessante, abrindo um parêntese, Hamilton, podíamos aproveitar e falar uma frase a respeito da poligamia, né? Uhum. A gente vê tantos casos de poligamia no Velho Testamento.
E gente
pessoas
interessada em ser polígamo também.
É verdade. Na realidade, Deus nunca aprovou a poligamia. O que Deus fez foi tolerar a poligamia. Mas todos os polígamos do Velho Testamento, eles colheram consequências amargas desse ato de desobediência a Deus. Uhum. Ana era uma mulher sincera, devota a Deus, mas estéril. E na cultura hebraica, toda mulher queria dar à luz a um filho, porque a grande expectativa era que esse garoto que nascesse fosse o Messias.
Sim.
Então aquela que era estéril era considerada como uma desprezada pelo Senhor. E associada a esse fator religioso, havia o fator psicológico da concorrente dela, uhum, da Peninha.
Sim, ela tinha vários filhos.
Sim, tinha vários filhos e vinha insistindo, né, de que ela era melhor,
jogava,
né,
na cara,
zombando da, uhum, outra por ser estéril. Isso então a levou a abrir o seu coração a Deus, num desses momentos que ela foi adorar, lá em Siló. E enquanto ela estava orando, ela foi até criticada por isso, né, porque Eli, o sumo sacerdote, entendeu que ela estivesse embriagada.
Sim.
E a acusou por isso. Uhum. E ela então diz para ele, não, a tua serva não está embriagada, mas é porque eu estou vivendo um momento difícil, uhum, da vida, estou amargurada de espírito. E então ela conta o seu problema para o sumo sacerdote. Interessante que Eli ali, ele diz algumas palavras, eu não sei se...
Eram chavões, né?
Eram chavões da época, ou se ele de fato falou ali pela boca do Senhor, inspirado por Deus naquele momento. O certo, uhum, é que ele disse, não, a tua oração vai ser atendida.
Vai em paz, dizer.
Vai em paz. É. E de fato a oração dela foi atendida, né?
O que me chama a atenção é que Deus vê, Deus ouve, Deus sabe, né? Tem um hino muito bonito no nosso cantor cristão, no Hinário Adventista, que fala sobre isso. E nós percebemos que a oração que ela fez no seu íntimo, em que ela mexeu somente os lábios, Deus atendeu. E ela fez um voto, ela disse, se o Senhor me der, eu vou reconhecer que foi Deus que deu e vou o quê?
Devolver
a Deus. E quando ela recebe a graça de Deus, ela coloca o nome de Samuel, quer dizer, pedido a Deus, ou um, uhum, presente do céu. E tão logo ele foi desmamado, e isso nos leva a crer que não era assim meses, não. Naquele tempo demorava-se anos, né? Então ele já menininho, garotinho aí, talvez 4, 5 anos, ela o leva ao templo, faz uma túnica bonita, coloca ele ali e entrega para que ele fique morando no templo.
Coragem.
É, agora, uhum, veja, ela ofereceu, ela pediu a Deus e ela ofereceu. Então a oferta ali, ela estava dando o melhor que ela tinha, né? Isso me chama a atenção.
Então, mais do que coragem, era gratidão.
A gratidão. Então, a adoração é se entregar. Adorar é eu reconhecer que Deus é dono de tudo. Ele é dono da minha vida, é Ele que me dá vida para eu poder conseguir os recursos, enfim. Então, eu sou apenas o quê? Um mordomo, eu sou apenas o quê? Um instrumento nas mãos de Deus. E isso aqui também nos mostra que o verdadeiro sentido da adoração é esse, é nós reconhecermos a Deus como doador de todas as coisas e nós como seus servos.
E uma outra coisa bonita na história de Ana que a gente percebe é que quando você entra numa relação de adoração com Deus, reconhecendo com base nos atos dele, que ele é o grande Deus e tudo é dele, ela quando devolve Samuel, a gente podia ter pensado, poxa, esperou a vida inteira por um filho e agora abre mão dele. Você continua lendo um pouquinho mais a Bíblia e à frente, uhum, Ana vai ter mais 3 filhos e 2 filhas.
É.
5 filhos, com Samuel 6.
6.
E quem sabe ela nunca esperou por isso, mas é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Quanto mais você se entrega, quanto mais você está em sintonia com Deus, maiores são as bênçãos. Porque essas bênçãos, elas são advindas da nossa relação com Deus, da nossa, uhum, confiança, da forma como nós o adoramos, da forma como nós depositamos tudo nas mãos dele. E às vezes, muitos passam por essa vida tentando reter entre os dedos aquilo que acham precioso e perdem a oportunidade de fato se relacionar com Deus e de ter ricas bênçãos espirituais.
Mas esse menino, Samuel, cresce e ele participa da escolha do primeiro rei de Israel, Saul. E depois de um tempo, Saul recebe de Deus uma ordem. Era para aniquilar os amalequitas. É uma ordem estranha de Deus, não é? Por quê? Vamos começar por aí.
Veja, Milton, tudo que Deus fala tem sentido. Num primeiro momento pode parecer estranho, Mas a gente vê que a maneira como Deus trata o povo pagão daquela época, os cananeus ali, é exatamente a medida que eles usavam com outros povos. Eram povos bárbaros, faziam inclusive sacrifícios humanos. Outra coisa é porque acabava sendo um empecilho para Deus estabelecer o seu povo ali naquela região. E eles eram um povo terrível, e eles não adoravam a Deus e não aceitavam. Então ali Deus usa o quê? Da mesma arma que eles usavam contra outras nações. Mesmo assim, a palavra de Deus nos disse que Deus esperou muitos anos.
Havia um histórico negativo. Sim, e de oportunidades também.
Exatamente. Agora, quando Deus dá essa ordem para que eles sejam aniquilados, é o juízo de Deus já presente na vida daquelas pessoas, devido à rebeldia, devido à rejeição. Agora, o que a gente vê, a atitude de Saul, o que, que ele faz? Ele poupa o melhor das ovelhas e poupa, inclusive, a vida do próprio rei. E quando Deus revela isso a Samuel, fala, olha, esse aí não tem como, viu? Saul, ele foi ungido, foi escolhido, mas não adianta. Ele, depois de 2 anos, que ele foi primoroso na sua liderança como rei, ele começa a pisar na bola, vamos usar essa expressão. E a palavra de Deus nos diz que Deus usa Samuel, né, para adverti-lo. E quando chega, ele ainda pergunta, que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo, né?
Não foi dado a ordem que você matasse tudo, né?
E ele dá uma resposta meio sem, né? Não, eu poupei o melhor para oferecer ao Senhor.
E é interessante que hoje de manhã eu estava lendo atentamente o texto, né? Ele tenta jogar a culpa no povo, né? O povo quis, eu não consegui resistir o povo.
Sim.
Foi difícil, né, pastor Ailton?
Como se dizendo assim, não, eu até ia matar todos os animais, mas os soldados acharam que seria
oferta,
um desperdício.
Né? Um
desperdício.
Então, me forçaram, entre aspas, né, a trazer esse rebanho para cá. Mas veja, o que ficou claro aí foi a desatenção à ordem divina.
Sim.
E de fato, com esse povo amalequita, Deus já estava com paciência há 3 séculos com eles.
Sim.
Chegaram um momento em que o cálice da paciência divina transbordou. A ordem era clara, todos deveriam morrer. E a gente olha assim, mas não parece meio cruel, né? Deus mandar matar até criança e tudo mais. Mas é a paciência divina trabalhando com esse povo e Deus sabendo o que geraria a continuidade desse povo no meio do seu, é que levou Deus a dar tal ordem. E Saul foi reprovado nessa tarefa.
Mas a desculpa dada foi, nós queremos adorar, queremos entregar uma oferta ao Senhor. E Deus não aceita esse tipo de oferta.
Aliás, Hamilton, o que me chama a atenção é a declaração, obediência quero e não sacrifício.
Sim.
Então, obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta eu pegar uma cruz, colocar sobre os meus ombros e andar quilômetros, né? Ou fazer outra coisa, sendo que não é aquilo que Deus está pedindo, de maneira nenhuma. Deus quer o quê? Obediência, fidelidade àquilo que Ele revelou.
Nosso tempo foi. Infelizmente, teremos muito que falar ainda sobre esse assunto, mas agradecemos aqui a presença do pastor Ailton, do Ailton Santana também. E a você, ouvinte, nosso carinho, nosso abraço, até a semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.